Raul Braga Pires, o presidente francês Emmanuel Macron, visitou a África recentemente e em foco, para além da sua visita, estava a nova estratégia de França para a África. Eu gostava de perguntar, é de facto uma nova estratégia e serviu de facto esta viagem para explicar melhor o que é esta estratégia?
É sobretudo uma nova postura. Ele precisa, obviamente, depois dos acontecimentos no Sahel, e depois de ter ganho as eleições, sendo que o Sahel também, de certa maneira, e a Barkhane fez parte da campanha, tinha que dar um sinal de que quer mudar alguma coisa. E fê-lo na conferência de imprensa anterior à partida, onde começou logo por dizer que França não é seguro de vida em África. Logo aqui a estabelecer algumas diferenças, a referir quem é seguro de vida para regimes falhados são os russos da Wagner, e depois também disse uma outra coisa muito interessante, que era a postura da França e dos franceses, que deve ser bastante humilde face ao que está a passar no continente africano. E, portanto, é uma vontade, é uma tomada de posição, e depois também na prática, de certa maneira, tentou fazer isso, sobretudo no Gabão e em Angola, quando no Gabão participa no One Forest Summit, que é sobre a floresta na bacia do Rio Congo, que é tão importante quanto a da Amazónia. A seguir à Amazónia é esta floresta que é o pulmão do mundo, está em África, e portanto a participação nesta cimeira, nesta conferência, teve também a vontade e a intenção de colocar a questão ambiental na primeira agenda ou nas agendas principais em África. E depois, em Angola, foi assinar um acordo de parceria estratégico para ambos os países na área da agricultura. E a área da agricultura é uma área bastante simbólica nesta viagem, porque, e no sentido de se criar uma nova abordagem, pode-se ter uma nova abordagem na relação com a África, porque dá precisamente a sensação de que se foi semear para mais tarde vir colher, e portanto que é um processo que leva tempo e que é um processo que é benéfico para ambos os países, para ambas as populações. Portanto, eu diria, em resumo, que é uma viagem que era obrigatória, porque ele tinha que marcar este ponto, tinha que colocar este ponto na agenda e tinha que dar um sinal ao mundo de que naquilo que a África, sobretudo nesta disputa desta bipolaridade trilateral, que é o Ocidente de um lado, a Rússia e a China no outro, as consequências da guerra na Ucrânia e da disputa na Ucrânia estão-se a ver, ou sem poder nenhum, em África. E, portanto, havia esta necessidade de fazer esta viagem e de passar esta mensagem. Agora, de futuro, vamos ver o que é que realmente acontece.
Rui, Macron disse que a França devia mostrar uma profunda humildade em África. E, portanto, ele falou da redução da presença militar em África, mas disse que esta reorganização não era um recuo. É assim, de facto, que se olha para esta nova estratégia da África com seriedade ou mais com cinismo?
Eu diria com mais cinismo. Esta viagem por si mesma já é uma contradição do discurso que Macron teve no Eliseu. Porque no Eliseu ele fala de novas parcerias, é verdade que apresentou, digamos, sugestões e participou em eventos como o One Forest Summit sobre a floresta tropical, mas também falou na promoção da democracia. Quando Ali Bongo não é um exemplo de democracia, eu recordo que a família Bongo, ou seja, Ali Bongo e o seu pai, Omar Bongo, estão no poder no Gabão desde 1967. Curiosamente, Macron nasceu em 77, ou seja, uma relação de 56 anos. Teve uma visita de cortesia ao Congo Brazzaville. Sassou Nguesso está no poder há 40 anos. É um dos pilares da famosa França-África, tal como o Gabão. Angola foi mais uma questão, o Raul toca num ponto importante em termos mediáticos, a questão do agronegócio, mas o principal de Angola para a França é principalmente o papel diplomático que Angola está a ter no conflito no Norte Kivu, na RDC, e por outro lado também na mediação e nas negociações, do leque de conflitos que estão na República Centro-Africana. Na RDC entrava noutro prisma, que também está associado à posição pró-ruandesa que a França tem tomado e de não crítica da agressão indireta através do M23 na República Democrática do Congo. No entanto, há um reposicionamento e uma nova postura francesa em África. Um dos pontos que para Emmanuel Macron é importante, e isto vem na sequência de vários conselhos e estudos de think tanks franceses, que é a França tem que ser mais interventiva no ponto de vista social, no ponto de vista ecológico, e aqui está a dar um piscar de olho já aos políticos e à tendência francesa, política interna, na atenção que tem às questões de meio ambiente e de ecologia. Mas, por outro lado, também há uma grande preocupação da parte de Emmanuel Macron e da política, na nova política externa para a África de Emmanuel Macron, que é que a África que a França esteja menos visível em África. Essa é uma das grandes preocupações, ou seja, os quartéis onde vão estar as bases francesas que vão permanecer, apesar de terem sido anunciados a redução de efetivos, mas isto não foi contabilizado, nunca foi dito qual vai ser os novos efetivos em África, à parte, com exceção de Djibouti, que ele disse que aí não se tocava, mas, por exemplo, as bases não vão ter a bandeira francesa, também vão ser bases com militares locais, vão ser centros de formação, algo que ainda está no estado de projeto, mais do que ainda passou à realidade. Com a visita à República Democrática do Congo e houve esta troca de mimos entre Macron e Félix Tshisekedi, em que Félix Tshisekedi foi muito firme na crítica à postura francesa e a famosa arrogância de Emmanuel Macron, que por vezes ele tem relativamente aos assuntos africanos, em que põe muito um paralelo, que é a dinâmica e a força com que a França, e especialmente Emmanuel Macron, se empenhou contra a Rússia no caso da agressão e da invasão da Ucrânia, e porque é que não toma exatamente a mesma posição relativamente ao Ruanda, aplicando sanções que, para Emmanuel Macron, isto está fora de questão. Ou seja, Macron está a tentar impor o que eu já tinha repetido no discurso do Ouagadougou, em que terminou a França África, tal como os presidentes precedentes desde Nicolas Sarkozy sempre anunciaram que foi a França África, mas o que estamos a assistir mais, porque não houve grandes resultados positivos para Emmanuel Macron durante estes 4 dias de deslocação em África, é que a França África está a ser enterrada não pela França, mas pelos países africanos.
Voltando a algo que tu mencionaste em termos da visita de Macron a estes 4 países africanos, a parte económica, Emmanuel Macron está a ser altamente criticado, ou era altamente criticado, pelos elevados gastos militares e que os investimentos domésticos eram muito baixos comparativamente ao que se gastava em termos militares. Esta viagem em África teve também uma grande componente, uma forte componente económica. Portanto, Emmanuel Macron parece estar a tentar dar mais ênfase à parte económica, ao seu relacionamento económico com a África. É isto verdade?
É, sobretudo, Emmanuel Macron, dentro das regras democráticas francesas, não pode voltar a ser eleito. E, portanto, ele neste momento está mais preocupado com o seu legado e com o que é que vai deixar para a história do que foi a presidência de 2 mandatos de Emmanuel Macron. E, portanto, Eu creio que esta nova abordagem para a África, o fim da France-Afrique, a questão essa importância económica, tem tudo a ver com este último mandato e com esta preocupação que todos passamos a ter quando ficamos um bocadinho mais velhinhos, já estamos a terminar uma carreira profissional, o que é que vai ficar como legado e como é que as pessoas se vão referir a nós futuramente. E, portanto, isso é, eu creio que será essa a principal preocupação de Emmanuel Macron neste momento. De facto, a questão económica é uma questão fundamental, até porque na época do Twitter, que é o paradigma que nós vivemos agora, já não ficam bem na fotografia os chamados contratos leoninos, que eram os contratos que a Europa sempre realizou com a África. Significa isto dizer que eram contratos em que só tinha direitos para um dos lados e só deveres para o outro dos lados. E, aliás, nota de rodapé, o primeiro contrato não leonino assinado entre a Europa e a África foi precisamente entre a União Europeia e a Argélia na questão do gasoduto que entra aqui na Península Ibérica e que continua a permitir-nos tomarmos banho com água quente. Mas, portanto, há de facto... Tem que haver uma nova postura europeia face à África, e este lado económico é um lado muito importante, porque a Europa está profundamente dependente da produção africana para manter o seu nível de conforto e o seu nível de variedade à mesa e na frutaria, na mercearia, nos restaurantes, etc. E, portanto, é de facto não se pode ter um discurso a dizer que se tem uma nova abordagem para a África e depois, na prática, esta questão económica se mantiver, manter-se permanentemente no mesmo paradigma. Uhum. Portanto, obrigatoriamente esse paradigma vai ter que ser ultrapassado, vai ter que ser alterado. E isso também faz parte desta, é isso que consolida esta nova aproximação europeia face à África, exatamente.
Queria acrescentar um ponto ao que disse o Raul, é que o setor económico é de extrema importância para Emmanuel Macron, porque temos falado que a França perdeu a Guerra do Sahel, que é um facto, depois em termos de retórica pode-se utilizar outra terminologia, mas de facto perdeu a Guerra do Sahel, mas está a perder a guerra económica. A guerra económica, a guerra do investimento, a guerra da presença empresarial francesa no continente africano. E isso, como referência, a gente pode ter o período de 2000 a 2020, em que a presença empresarial francesa em África teve uma quebra de 50%, o que não teve nenhum país. E esse espaço deixado vago pela França, podemos dizer assim, foi ocupado por quem? Foi ocupado pela Rússia, foi ocupado pela China, foi ocupado pela Índia, pela Turquia, mas também pela Alemanha. Ou seja, os países europeus também estão atentos a tudo o que se passa em África e as posturas, as medidas de envolvimento militar exacerbado, uma ação intervencionista que teve a França em termos militares, penalizou fortemente a sua presença empresarial e que se refletiu também no investimento, que tornou ainda mais caro, ou seja, em termos da balança, cada operação militar e a permanência das forças francesas em África, porque 50% é uma quebra brutal.
É isto um afastamento também da imagem neocolonialista, por assim dizer, que a França tem tido em África e também uma tentativa de estancar, por assim dizer, o crescente sentimento antifrancês?
Eu digo que é impossível combater esse sentimento e ter essa postura anticolonial quando antigas fardas do colonizador estão precisamente a exercer as suas funções em terras do ex-colonizado. E, portanto, isso é inevitável. Essa rejeição, essa urticária que essa presença permite, provoca, e não bate a bota com a perdigota, no sentido em que, de facto, Lá está, o Rui estava a dizer, os aquartelamentos vão ser transformados em pontos de formação e a bandeira francesa não vai estar hasteada. Uhum. Com certeza, é um princípio, é um approach, é uma forma de mitigar, mas acho muito difícil isso ser efetivo, até porque depois há o outro lado que, para mim, mantém claramente, geracionalmente, isto vai-se ensinando de pais para filhos. Há um trauma do ex-colonizado que o ex-colonizado insiste em perpetuar.
É muito importante também, é muito importante nesta questão, que é a violenta campanha que tem sido feita por outros atores que pretendem penetrar e já estão em África, como a Rússia e até mesmo a China, campanhas profissionais antifrancesas, muito baseadas nas fake news, muito baseadas nos rumores, campanhas organizadas que a França só soube responder tardiamente e na batalha da comunicação está a perder completamente. Por outro lado, essas potências que estão face à França e estão a combater a França em África, também têm atraído muitas sociedades civis africanas, de países africanos, de forma a se transformarem-se e se mutarem de uma forma de ativismo político antifrancês, que isto já atinge a cultura, uhum. Isto já atinge a política e até a própria economia. Portanto, o que a gente viu, as manifestações antifrancesas no Mali, no Burkina Faso, na República Centro-Africana, no Senegal, que era um dos países mais próximos de França em África, a par com o Gabão, essa máquina de propaganda antifrancesa está tendo um impacto fortíssimo junto das populações e daí o sentimento antifrancês pode ter uma tendência a aumentar se a França não responder de igual modo.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, obrigada e como sempre estamos juntos.